Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Voltamos à canoagem, uma modalidade que tem assumido algum destaque no programa, para receber Hélder Silva, atleta olímpico, natural de Prado, e que recentemente esteve nos Jogos Europeus. O Hélder Silva, que atualmente representa o Clube Fluvial de Merlim. Hélder, obrigado pela tua presença. Vamos começar precisamente pela competição que decorreu em Cracóvia e na região de Malopolska, na Polónia. Nono lugar em C1 e sétimo posto em C2, ao lado da Inês Penetra, em ambos os casos na distância de 200 metros. Na tua página de Facebook, após a participação, disseste que os resultados foram modestos para quem pensa estar sempre na frente. O que é que faltou, no teu entender, para obteres os resultados pretendidos?
Acho que faltou mesmo estar na frente. Vinha de uma Taça do Mundo, em que tinha participado na C1 200 metros e fui medalha de prata, com os mesmos adversários, só trocou ali um adversário, e gostaria de ter chegado mais longe. Não quer dizer que tivesse ido à medalha, mas ter melhorado o meu resultado de Baku teria sido muito, muito importante. Em Baku tinha ficado em 5º lugar, e se tivesse melhorado esse resultado, para mim teria sido muito bom.
Falaste da Taça do Mundo de Szeged, na Hungria, em que conseguiste a medalha de prata. O que é que mudou em termos de prova propriamente dita? Foi a tática? Foram as condições climatéricas, que têm a sua influência sempre, naturalmente? O que foi alterado em relação a essa prova anterior?
Na realidade, eu não sei o que é que se passou.
Não há provas iguais, naturalmente.
Claro, mas arrancava bem, mas durante a prova nunca me sentia totalmente forte, apesar de arrancar sempre muito bem, mas tinha muita dificuldade em chegar até ao fim da prova na frente, e nunca tinha tido dificuldades até entrar nas finais, e foi muito, muito complicado entrar nesta final. Foi o último a entrar na final e foi muito complicado.
Falaste da questão dos Jogos Europeus, fizeste o pleno em 2015 em Baku e no Azerbaijão, e em 2019 em Minsk, na Bielorrússia, o pleno, ou seja, estiveste nas 3 edições. Sentias que havia condições para melhorar, sobretudo esse 5º lugar?
Claro que sim, vinha da Taça do Mundo, tinha estado muito bem na Taça do Mundo, nos 200 metros, e como era uma prova que se calhar era o que tinha mais provas feitas lá, fui 3 vezes aos Jogos Europeus, fiz 4 provas e 4 finais, e pensei sempre em melhorar o resultado de Baku. Não foi possível, mas também é muito bom ter as 3 participações, 4 finais. Para mim é muito bom.
E falando nesse aspecto positivo, na publicação que fizeste nas redes sociais, referiste a importância de participar ao lado da Inês Penetra. Tinha estado na Taça do Mundo com o César Soares, 2 jovens, isto na embarcação de C2, naturalmente. Falas em experiências incríveis, onde com poucos quilómetros a remar juntos, conseguiram sempre dar a volta por cima das dificuldades que foram aparecendo durante as provas. Estas são as ilações positivas que se podem tirar de uma participação como esta?
Claro que sim. Estive a trabalhar com estes 2 atletas, são 15 anos mais novos que eu. Já eu andava de canoa, ainda eles ainda não tinham nascido, não é? E é importante. É importante porque é uma experiência totalmente diferente. Porque conseguimos transmitir alguma confiança a eles, que normalmente não a têm por serem mais novos, e para eles foi, penso que é uma aprendizagem muito, muito, muito grande. Rapidamente, eles são jovens, aprenderam muito rápido aquilo que eu lhes dizia, e por isso foi muito gratificante em ter ajudado, em nos ter ajudado a eles.
E sentiste já uma referência também para eles?
Claro que sim, eles mesmo isso transmitiam-me, não é? Mas eu nunca me quis pôr acima deles, diz-lhes que para estarem muito tranquilos, que a prova havia de correr bem e todas as dificuldades que aparecessem durante as provas, que juntos íamos conseguir ultrapassá-las. E assim foi. Muitas das provas bastante difíceis, com vento, e muitas vezes, como nós não tínhamos muitos quilómetros feitos, não sabíamos a reação um do outro, e mesmo assim conseguimos ultrapassar e correu super bem.
Estamos num ciclo olímpico, num ciclo que está a ter a sua fase decisiva, ou aproximamos dessa fase decisiva. Olhando para o resto da temporada e entrando aqui também neste tema do ciclo olímpico, e se olharmos para o que aconteceu em Tóquio, em que houve a mudança das distâncias e os 200 metros, que são a tua especialidade, deixaram de fazer parte dos Jogos Olímpicos, o que é que perspectivas para o que aí vem?
Para mim, os Jogos Olímpicos neste estão quase praticamente fechados. Para mim está fechado porque não me estou a ver a entrar numa C2 500 metros, a abdicar do que tenho, do que vivo cá em cima, não é? Tenho dois filhos, tenho aqui a minha vida profissional, e isso teria, para mim, para os Jogos Olímpicos, teria que estar 100% focado na tripulação que é a C2, 500 metros, e isso não consigo fazer. Por isso, para mim, os Jogos Olímpicos não estão em aberto.
Há essa participação histórica na tua carreira do Rio de Janeiro em 2016, em que estiveste precisamente na distância de 200 metros. O que é que guardas dessa experiência?
Uma experiência fantástica, não é? Totalmente diferente das outras todas. Era um sonho que tinha, um sonho que demorei 20 anos a realizar. Foi em 2016, comecei a remar em 96, foram 20 anos a remar para tentar esse sonho. Claro que quando entrei para a agrocanoagem, entrei para na brincadeira, não é? Mas isso foi
crescendo. Não se pensava logo nos Jogos Olímpicos?
Claro que não. Começou a crescer, aquele bichinho a crescer, provas internacionais, e depois começou a nascer esse bichinho de uma participação dos Jogos Olímpicos, e assim foi. E depois foi uma experiência de 20 anos a treinar para uns Jogos Olímpicos, foi um realizar um sonho, e penso que participei da melhor maneira na altura. Sei que o resultado também foi modesto.
14º lugar,
onde fiz um ciclo olímpico onde não tinha falhado nenhuma das finais em Taças do Mundo e Campeonatos da Europa e Campeonatos do Mundo. Tinha sido o único atleta a não falhar finais, e chegar lá a falhar, para mim foi um resultado modesto, mas na altura, naquele dia, como eu disse, e hoje digo de igual modo, que naquele dia foi o máximo que consegui fazer, e por isso não estou triste com o meu resultado.
E depois seguiu-se a pandemia, a preparação para Tóquio, e a novidade de facto os 200 metros não estarem integrados. Percebeste na altura a decisão da Federação, naturalmente em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional, de excluir esta, que é uma das provas mais espetaculares da canoa, porque é uma das mais rápidas?
Não percebo, e não percebo estas alterações de algumas distâncias que vão mudando de Jogos Olímpicos para de Jogos Olímpicos. Nestes Jogos Olímpicos já foi alterado algumas coisas outra vez, mas eu não percebo porque é que não mantêm ou uma distância. Ainda não consegui perceber muito bem porque é que eles alteram tantas vezes, de Jogos Olímpicos para Jogos Olímpicos, alteram distâncias.
Mas foi dada alguma justificação oficial?
Não. Não, eu acho que nem há muita justificação, até porque eles tiraram as três provas que existiam, 200 metros, que foi a C1, 200 metros, o K1, 200 metros, e o K2, 200 metros, que foi as provas onde, no Rio de Janeiro, foram que as embarcações chegaram mais rápido, mais juntas, onde ninguém sabe em que lugar é que acaba. E acho que aí é que estava o espetáculo da prova, enquanto se chegam nove barcos ao mesmo tempo e ninguém sabe quem é que ganhou.
É para termos um grau de comparação, é como tirar os 100 ou os 200 metros do atletismo.
Sim, é a mesma
claro
coisa.
Claro que as modalidades têm as suas especificidades, mas o objetivo é o mesmo, é classificar os atletas mais rápidos daquela modalidade.
Sim, eu acho que no atletismo ainda se consegue perceber quem é que chega à frente, mas na canoagem nem dá para perceber quem é que chega à frente, e eles tiraram, mesmo assim, tiraram essa distância.
E na altura, em conjunto com a equipa técnica nacional, houve uma necessidade de reajustar os treinos, falou-se da possibilidade do CO2 mil metros. Como é que lidaste com essa situação na altura?
Na altura, com o treinador que estava cá, com o Richard, a minha intenção era ter parado aí, mas eu, como eu tinha alguns bons resultados anteriores em 1000 metros e mesmo 2000 metros, o Richard, que era o treinador, e então a federação, pensámos em, com calma, alterar os treinos para entrar na C2 mil metros, um barco um pouco mais rápido, e assim foi. Tentei ali, juntamente com o companheiro Nuno Silva, aqui do Clube Náutico Prado, na altura éramos dois do Clube Náutico Prado, então fazer a C2, acho que ainda chegámos a bons resultados, mas nunca aos resultados que eu tinha tido na C1 200 metros, nem na C2 mil metros íamos ter hipótese de participar em Tóquio. Os resultados eram bons, mas não eram muito bons.
E sabemos que as cotas são sempre difíceis de atingir e os tempos também.
Pois, as cotas são sempre muito, muito difíceis na C2, só são 6 barcos e depois há o apuramento continental. É sempre muito complicado, aquilo são 12 barcos, da Europa só são 7 ou 8, por isso tínhamos que ser os melhores da Europa para conseguir ir aos Jogos Olímpicos. Mesmo assim não foi possível, ficou-se por aí.
O facto de teres participado em 2016 e de teres cumprido um sonho, naturalmente, que é estar nos Jogos Olímpicos, permitiu, de alguma forma, que te conseguisses libertar desse cenário de não conseguir ir a uns Jogos Olímpicos, ou seja, não fazer um forcing adicional abdicando de outras situações da vida pessoal e profissional para ir atrás deste sonho?
Eu acho que não, acho que era ali que tinha que ir aos Jogos Olímpicos. Se não fosse ali, se calhar
nunca teria acontecido.
Acho que aquela era a minha distância, era a distância que eu gosto de fazer, em que me sinto melhor, em que não tenho pressão, em que tenho um bom arranque, em que quando estou alinhado lá só consigo ver o arranque e a chegada, enquanto nos mil metros tem que se pensar muito, tem que haver ali muita tática de prova, e acho que aqui, era ali, ou senão, se calhar nunca teria, a verdade é que se calhar nunca teria participado nos Jogos Olímpicos.
Ou seja, por um lado, a exclusão dos 200 metros veio numa altura na menos má.
Sim, sim.
Na menos má possível.
Provavelmente sim.
Mas a carreira do Hélder Silva não se cinge apenas naturalmente aos Jogos Olímpicos de 2016. A nível internacional, são 6 medalhas em campeonatos do mundo, uma em europeus e entre outras competições, como as Taças do Mundo. No âmbito nacional, são cerca de 100 pódios, desde Taças de Portugal a campeonatos nacionais. Hélder, o mais fácil nestas ocasiões é dizer que o momento mais importante foi a presença nos Jogos Olímpicos, mas tens uma leitura diferente?
Não, se o momento mais importante foi os Jogos Olímpicos, claro que sim, mas todos esses resultados que vêm aí foi o que me deu para chegar aos Jogos Olímpicos. Até que tenha um terceiro lugar nos Jogos Europeus, no Europeu, foi o meu melhor resultado, sem dúvida, mas com esses resultados é que se conseguiu chegar aos Jogos Olímpicos e eu tenho a perfeita noção disso. Não é só os Jogos Olímpicos que interessam, foram todos os resultados que vieram para trás também nos Jogos Olímpicos.
Há alguma prova que tenha marcado de forma especial ao longo desta carreira?
Se calhar a última dos Jogos Europeus.
Por que motivo?
Porque provavelmente, se calhar, muito provavelmente, se calhar não participarei mais pela canoagem, nem pela Federação Portuguesa de Canoagem, nem pela seleção, como atleta, a princípio, terá sido a última prova.
Pode ter sido a última prova. Sentiste que era a altura de eventualmente abandonar?
Já tenho vindo a sentir isso. Como porque o meu objetivo sempre foi estar ao mais alto nível. E acho que os últimos anos têm sido muito difícil estar num dos bons níveis. E acho que se calhar este ano provavelmente foi a última vez que participei pela seleção. E acho que a minha carreira, se parar aqui, acho que foi para mim agradou-me muito, não faria nada diferente.
Fazes 36 anos no próximo mês, quando dizes ou falas sobre a possibilidade de abandonar a carreira internacional, isso pressupõe que a nível nacional também deixes alta competição ou não?
A nível nacional poderei participar em alguns campeonatos nacionais, se calhar até em outras distâncias, noutras tripulações, mesmo no paddle. Ainda o fim de semana passado participei no paddle, poderá passar por aí. Abandonar a canoagem nunca abandonarei.
Aqui fala-se de alta competição, naturalmente.
Sim, mas andar lá na frente, provavelmente isso vai ser muito difícil.
A tua carreira é caracterizada pelo o Clube Náutico de Prado, ou a Vila de onde és natural, e agora pelo Clube Fluvial de Merlim. Sentiste alguma vez o chamamento de representar clubes de maior dimensão, até para te darem outro tipo de condições, com todo o respeito para estas coletividades que fazem muito no sentido de fazer crescer a modalidade, mas houve essa possibilidade de representar clubes de maior dimensão e
Sim.
com outra capacidade financeira?
Sim, tive essa possibilidade de representar outro clube, um clube chamado dos grandes, não é? Mas na altura não fui porque... por vários motivos, mas um deles foi que eu ia ser mais um nesse clube, e enquanto no Clube Náutico Prado era o Hélder Silva na Vila de Prado e era o único, enquanto se fosse para um desses clubes ia ser mais um. Foi por isso, na altura, uma das coisas porque não fui foi por isso.
Estamos a falar de uma proposta que surgiu há quanto tempo?
A proposta foi em 2012 e 2013.
Portanto, pouco antes da medalha nos europeus.
Pouco antes da medalha.
Europeus 2014.
De 2014, sim. E pouco antes da participação nos Jogos Olímpicos.
Nos Jogos Olímpicos também. Há pouco falaste do stand-up paddle, que é uma vertente que tens apostado também. Como é que surgiu esta possibilidade de fazeres uma carreira, diria, paralela à canoagem propriamente dita?
É uma carreira que eu acho que ainda não comecei.
Ou uma atividade.
Foi numa brincadeira. Aqui há uns anos surgiu a possibilidade de fazer uma prova de paddle em 200 metros, em que eu nunca tinha andado. E
aqui falamos de paddle aquático, não? O
sim,
paddle
sim.
Relacionado com o ténis. Curiosamente, o paddle relacionado com as raquetes foi o último programa que nós tivemos no rumo desportivo, e houve então a medalha de bronze nos Jogos Europeus, mas este está relacionado com a água.
Sim, participei nessa prova e 200 metros, e onde ganhei.
Outra vez os 200 metros.
Os 200 metros, onde ganhei. Nunca tinha participado em nada e poucas vezes tinha andado numa prancha. Nunca tinha feito mais de 5 km numa prancha. E fui fazer a prova e ganhei.
Estamos a falar de uma prova nacional?
Uma prova nacional, sim, uma Taça de Portugal, em que ganhei, e em que depois fui convocado para ir ao Campeonato do Mundo de paddle, e fui lá participar. E é uma experiência diferente, um ambiente muito mais tranquilo, e gostei. Não quer dizer que não poderei participar mais vezes, se calhar para me divertir também. Este fim de semana, por acaso, participei e até estava-me a correr bem até a meio da prova ter partido a pá e ter ido ao banho.
Para quem não conhece esta modalidade do stand-up paddle, envolve uma prancha, uma pá. Como é que se caracteriza e quais é que são as principais diferenças em comparação com a canoagem?
Em relação é muito parecido com a canoa, com a modalidade que eu faço. Por isso é que eu me dou tão bem em cima da prancha. É um pouco diferente, mas há ali algumas técnicas que a canoa nos dá, em que, por exemplo, uma pessoa normal numa prancha de paddle pegaia dos dois lados, vai trocando de mão, enquanto eu não. Normalmente remo sempre do mesmo lado, consigo, não preciso de perder tempo em trocar a pá de um lado para o outro, e acho que aí é onde toda a gente que anda de canoa se safa muito melhor por causa disso. Consegue levar a prancha em frente sem trocar de lado.
Ou seja, as manhas, no bom sentido, da canoagem ao serviço do pádel.
Sim, é muito importante para o pádel. Quem vem da C1 há de sempre de sentir bem.
A máquina é a alcunha que, ou uma das alcunhas, pelo menos, que se associam ao Helder Silva. Como é que surgiu esta designação?
Isso foi nas redes nas redes sociais. Começaram a aparecer alguns comentários, algumas publicações da máquina, porque até acho que foi mais por muito raramente falhar finais dos outros metros. Eu acho que dos outros metros devo ter falhado muito poucas finais das participações todas que tive. Eu estou-me a lembrar duas só. De todos esses anos em dos outros metros, acho que só falhei duas finais.
Aqui estamos a falar de final A.
De final A, estou a falar de final A. Sempre só quando havia final B, claro que havia final, eu ia à final B. Mas estamos a falar de finais A. E por acaso puseram uma publicação agora, acho que foi este fim de semana, o Diário da Canoagem, em que contabilizou em Jogos Europeus e Campeonatos da Europa, eu tenho 10 finais, por isso é para ver. E acho que a máquina vem daí. Raramente falhava finais, estava sempre dentro de uma final dos outros metros.
E daí surgir este nome, esta alcunha, o epíteto, a máquina. Já falaste publicamente da tua atividade profissional, és militar da GNR, algo que foi também badalado na altura da pandemia, porque era uma das profissões que não podia parar, não havia, neste caso, teletrabalho, naturalmente, e foste gerindo esta atividade com a alta competição da canoagem, algo que ainda acontece atualmente. Como é que descreves o dia-a-dia de um militar da GNR que também é canoísta? Ou devemos ver as coisas por outro prisma, o canoísta que é também militar da GNR?
Já, acho que já foi as duas coisas. Acho que já foi canoísta.
Depende da fase da vida.
Exato. Agora acho que agora sou militar da GNR e canoísta. Já fui canoísta e militar da GNR, agora penso que estou mais focado na minha profissão do que na canoagem. Mesmo assim, é igual. Treinar, trabalhar, treinar, trabalhar, ir para casa, descansar e estar com os filhos.
E há esse reconhecimento público na rua, quando estás com a farda de militar?
Não, acho que as pessoas não me conhecem assim tanto para...
Só na região, se calhar.
Só na região, claro, os meus amigos, claro, bem o esforço que eu faço, que eu muitas vezes não consigo estar com eles, ou ir a um jantar, ou qualquer coisa assim, mas acho que há sempre algum reconhecimento.
E numa dada altura da tua carreira, em que estavas a treinar regularmente no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, foste destacado para lá. Houve esse apoio dado pela GNR e também, naturalmente, pela Federação, para que conseguisses conciliar da melhor maneira as duas atividades?
Sim, o Estatuto de Alta Competição prevê mesmo isso, que é um trabalhador da função pública ser destacado para, neste caso, para Montemor, foi para onde eu fui, para conseguir conciliar as duas coisas. E acho que a minha profissão foi uma mais-valia sempre, porque nunca tinha tempo para pensar muito. Eu só tinha tempo para treinar, trabalhar e treinar e pouco mais. E acho que isso na minha perspectiva era muito bom, porque poucas vezes pensava nas provas. Raramente pensava nas provas, eu deixava para pensar nas provas o meu treinador e os meus adversários. Na verdade, eu passava muito tempo, como eu passava o tempo a trabalhar, lembrava-me muito pouco das provas, e acho que isso foi muito bom para mim. Nunca estressava com provas, e acho que aí foi uma mais-valia para mim.
Uma profissão como esta, tão exigente, de militar da GNR, ajuda ou não a relativizar alguns problemas que vão surgindo no mundo do desporto?
Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que algumas coisas são o que se passa, mesmo que vemos, depois no desporto às vezes não é nada.
Acaba por se relativizar um pouco.
Claro que sim.
Gostava ainda de fazer outra questão relacionada com a dualidade, ou seja, a carreira dual, neste caso, de militar da GNR e também de atleta. temos muitos casos, não só na canoagem, mas em várias modalidades olímpicas, em que os atletas se dedicam a 100% à sua modalidade e estão a tirar um curso, ou até já tiraram um curso, mas não estão a exercer. Sentes que é cada vez mais possível gerir as duas atividades, que há condições no país para isso acontecer, ou depende também da profissão que cada atleta tem ou pretende ter?
Eu acho que isso depende de atleta para atleta. Há atletas que conseguem, há outros que não, e temos que respeitar esse espaço. Eu conseguia, e eu lembro de outros atletas que conseguiam estudar e conseguem treinar em alta competição. Cada atleta, pelo menos eu gostava, mas reconheço que há atletas que só devem treinar e temos que aceitar isso.
Mas para ti foi importante também ter a preparação do pós-carreira. Não é difícil para ti, claro que será sempre difícil deixar a carreira, mas percebes que consegues agarrar alguma coisa no imediato.
Exato, isso é muito importante. Acho que todos os atletas não vão durar para sempre. E eu agora eu tenho
e às vezes adia-se a carreira
porque não se tem mais nada para fazer. E eu acho que eu não preciso, no meu caso, não preciso disso. Mas acho que os atletas devem tentar agarrar-se a outras coisas que não só alta competição, porque depois há de acabar algum dia. E acho que devem sempre agarrar aos estudos ou a uma profissão que queiram ter. E porque acho que é uma mais-valia, porquê? Porque mesmo durante as provas nunca vão sentir aquela pressão de ser só atletas de alta competição.
De não terem mais nada.
De não terem mais nada. Porque às vezes os atletas de alta competição têm que mostrar resultados. E às vezes a pressão de mostrar os resultados está porque não têm mais nada para fazer profissionalmente, neste caso. E eu acho que devem ter sempre algo para depois da carreira acabar, de alta competição. E devem preparar isso enquanto são novos e estão a estudar, neste caso.
Hélder Silva, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Recebemos o atleta olímpico, natural de Prado, e que recentemente esteve nos Jogos Europeus e, como percebemos, poderá ter sido a última participação com as cores da seleção de Portugal. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.